Rafa Fugel.
Olá, bem-vindos. Esse é mais um programa Claquete. Eu sou André Corradini e nós não estamos mais no futuro.
Eu sou Ariadne Kerber e esses programas se perderá no tempo como lágrimas na chuva.
O programa com a trilha sonora mais sensacional do rádio, do Maestro Tata. Muito bem, nós não somos críticos de cinema. Falamos tudo sobre cinema e não chupamos limão.
É, porque de limão já passa o que a vida dá.
Exatamente. Bom, Ariadne, nosso estúdio aqui, para quem está vendo, está decorado aqui especialmente. Nós estamos com camisetas especiais.
É, feitas à mão com o tema do programa hoje, né? Que é sobre...
Blade Runner, o caçador de androides.
Não só, mas também.
Também, pois é. Eu acho, para mim, é meu filme preferido de todos os tempos. E por que a gente está falando dele nesse mês de novembro, Ariadne?
Porque no começo do filme, aparece bem grande na tela, novembro de 2019,
pois
Los
é.
Angeles.
Pois é.
É o começo do filme, é onde tudo começa, é em novembro de 2019. E o que nos prova que nós não chegamos no futuro que foi previsto pelo Philip K. Dick, que
pois
foi
é.
Quem escreveu o livro, no qual é baseado o filme.
E nós não temos carros voadores ainda.
Não. É. Nem replicantes.
Ainda não.
E para quem não sabe o que é um replicante, ele é um tipo de androide, que tem um tempo de vida curto.
Pois é. Bom, a história de Blade Runner é sensacional. Ele é um filme de 1982. Não fez muito sucesso, né, Ari?
Não, ele foi um fracasso de bilheteria.
Pois é.
Ele fez 32 milhões. Vocês podem pensar que, poxa vida, 32 milhões é um valor, assim, considerável.
Pizza.
Né? Só que é, assim, dinheiro para pagar estagiário.
Pois é. O Rambo fez 125 milhões.
Pois então. O que é muito mais dinheiro, né?
Pois
o outro
é.
Filme que fez nessa faixa de 30 e poucos milhões foi o Kramer vs. Kramer, que era um filme muito de nicho, era um filme muito demorado.
Exato.
Que ainda divide muita opinião entre todo mundo que gosta de cinema.
Pois é.
Né? Sobre se precisava de tudo aquilo.
Bom, mas assim, Blade Runner, para quem não assistiu, por favor, se você gosta de ficção científica, se você gosta de uma história diferente a história?
É diferente.
É, né?
Porque a história, ela vai andando em dois caminhos diferentes que no final se juntam.
Pois é.
Eles estão ligados durante o filme inteiro,
pois é.
Mas o final dele é uma junção, assim, perfeita, que fecha aquele filme com uma chave de ouro e ele é maravilhoso.
Exato.
Inclusive com uma das melhores frases do cinema, na minha opinião.
Time is dead?
Que é... Não, não é Time to Die. É quando o Roy Batty, aquele replicante, ele fala... Ele tá segurando pombo na mão na chuva.
Sim.
E ele tá encarando o personagem principal, que é
sim.
o Rick.
Sim.
E ele fala que aquele momento, como todos os outros, vão se perder como lágrimas na chuva.
Puxa, é verdade.
E essa fala, inclusive,
demais.
Foi improvisada.
Ah, é?
Uhum. O ator, o Rutger Hauer, que infelizmente faleceu
pouco tempo,
ele improvisou essa fala e o Ridley Scott adorou e
muito
deixou no filme.
Legal.
E deixou no filme.
Porque o tempo para morrer eu acho ótimo. É
sim.
Tempo de morte, né? É. Tempo de morrer. E aí a última fala dele.
É a última fala dele, porque
ele
dele...
solta a pomba.
E morre.
É demais,
e
é
acaba.
Demais. É. E a gente vai ter, depois daqui a pouco a gente vai falar do segundo, mas ele também... Faltou só essa frase no segundo, a hora que ele deita e morre na neve, né?
Sim. É que...
Faltou, né?
Pra mim, no segundo filme, eles querem deixar em aberto se ele morreu ou não.
É, pode ser.
Porque
pode ser.
Eu particularmente acho que ele não morreu. E que talvez...
É, ele dá só... Ele sugere, né? Ele dá uma paralisada ali e acabou,
sim.
né?
Sim. Ele fecha o olho, mas é que... A gente não sabe se ele é um replicante, igual o Descartes era, igual a Rachel era.
Pois é.
Ou se ele realmente tinha só aqueles 3, 4 anos de vida para trabalhar no que ele tinha que trabalhar e morrer.
Morrer, exatamente.
Né? E ser desativado.
Bom, então essa que é a história principal. Então veja, nós estamos falando de um filme cyberpunk.
É.
Né? É um pós-apocalipse. Aliás, nós vamos ter dois apocalipses entre o 1 e o 2, né?
Sim.
Um ele é pós-apocalíptico, mas o 2 começa dois anos depois, eles comentam 2 anos depois do final do 1, em que 2020, 2021, ou seja, o ano que vem, ou daqui mais 2 anos, apaga tudo, perde-se todos os dados da internet do mundo inteiro, acabou. Sim.
Não seria tão ruim. Algumas pessoas iam ficar muito felizes com isso.
Seria ótimo.
Né? O problema é que a gente ia perder muito filme.
Pois
que
é.
Só tem na internet hoje em dia.
Pois é.
Mas, realmente, ele... Mas ele não... eu não diria que ele é pós-apocalíptico, assim. Mas ele é um retrato muito fiel do para onde nós estamos nos encaminhando se a gente continuar não cuidando dos nossos recursos naturais.
Não, ali é claro, né? Então, o fato de a gente falar de cyberpunk, a gente vai puxar também com leituras de expressionismo alemão, não?
Sim.
Bem fortes, é. Bem fortes. A Casa dos Bonecos, né, do J.F. Sebastian, um engenheiro genético da Tyrell Corp, ele tem os personagens ali muito fortes.
Tem, ele, toda a cena dentro da casa não é dentro da casa dele, mas quando ele tá em cena...
Os bonecos.
Com os bonecos dele, montando tudo.
Muito
e quando
legal.
Ele recebe a Pris na casa dele...
Exato.
Eu acho que... Eu não sei. Eu, no lugar da Pris, eu teria... Gente, não é spoiler. O filme tem 30... Tem mais de 30 anos. Eu teria pena de matar ele.
Então, eu achei... Em determinado momento, ela faz essa cara de pena. Mas eles querem passar a imagem de cruéis, né?
Pois é. Mas eu... No lugar dela, não teria matado ele.
É, também
eu
não.
Teria levado ele para junto dos outros.
Ele é muito legal.
Sim,
isso ajudou os caras.
Pois é, e ele tem aquele amor. Ele faz aquilo porque ele ama. E ele ama cada criação dele. Ele é apaixonado por aquilo. E dá para... Assim, claro, na cara dele, na expressão dele, o quão triste ele é que os replicantes não vivem mais do que 3,
exato.
4 anos.
Como ele que tem uma doença de...
Degenerativa.
Exatamente.
Né? Que ele fala, nós somos iguais porque nós dois vamos morrer rápido.
Bom, então você tocou num ponto muito legal. A história de 3 replicantes que fugiram dos planetas... os planetas mineradores, né?
Sim.
E aí a história dos 3. Mas paralelo a isso, tem algo que eu comentei com você que eu acho que Blade Runner também é uma história de amor. Eu acho que é história de amor. DJ, só para a gente refletir na história de amor, trilha sonora de Vangelis, por favor. Bom, acho que todo mundo ou muita gente já ouviu essa música. E ela é a trilha da Rachel.
Sim.
Exatamente, nos momentos de reflexão e de amor de Deckard por ela.
Sim. E é que a Rachel também, ela foi uma replicante criada para seduzir, para ser... Ela é praticamente uma replicante geisha.
Isso.
Ela é inteligente, ela é politizada, ela é muito culta. Ela consegue manter uma conversa durante várias horas e ela acaba sendo uma dama de companhia do dono da corporação que fabrica esses replicantes, né?
Pois é.
Então, ela, de certa forma, é uma replicante geisha e ela representa um avanço muito grande na criação dos replicantes, né?
Então, vamos dar spoiler para tudo quanto é lado para o segundo também, né? Ela foi criada para ser única.
Sim.
Única. E aí, a partir do segundo, do Blade Runner 2049, a gente vê também que ele foi criado para ser único.
Pois é. Ele quem? Não é o Roy, é
não.
O Rick Deckard.
Isso.
Que ele passa o filme inteiro na caça desses 3 replicantes que fugiram do planeta minerador.
Porque
que é
a função dele.
Que é a função dele. Ele trabalha com a polícia para isso.
Ele é um caçador, né? De androides.
E você fica o filme inteiro achando que ele é uma pessoa comum, normal, como todo mundo, como eu e você. Para no final, não bem no final, mas no final, no metade do segundo filme, descobrir que ele realmente era um replicante também. Também único do tipo... Feito especialmente para um único propósito.
Então, vamos dar uma olhada. Então, vamos falar um pouquinho do problema desse filme, né? Ele, na época, ele não fez sucesso nenhum.
Não.
Teve o Ridley Scott, que é o diretor, eu sou fãzaço dele. Ele teve problemas seríssimos com o estúdio.
Sim.
O estúdio pediu para mudar completamente, né, algumas coisas e ele não concordou, mas teve que fazer na marra. Esse filme, ele teve indicação para direção de arte e efeitos especiais, mas não ganhou absolutamente nada.
Eu acho que ele, inclusive, merecia um Oscar...
Póstumo. Eu também acho.
Não que o filme tenha morrido.
Não.
Longe disso, mas eu acho que ele merecia, porque ele é um ótimo filme. E depois da versão do diretor, ele se tornou um clássico.
Pois é. E aí que a gente precisa explicar. Esse filme, ele começou a fazer sucesso depois de um determinado tempo, né?
Sim.
Só pra gente esclarecer, ele tem 7 versões. Gente, 7 versões.
De qualquer coisa é muita coisa.
Então, veja, ele começou a fazer sucesso a partir do momento que as pessoas começaram a identificar nesse filme traços muito, muito particulares. Inclusive, Ari, você chegou até a ver alguma coisa em relação à forma com que as coisas mudaram depois de Blade Runner em relação ao cinema de ficção científica.
Sim, ele foi um marco, né?
Um marco.
Porque antes de ficção científica, a gente tinha 2001, uma Odisseia no Espaço.
Pois é, Star Wars.
Filme, Star Wars.
Maravilhoso também,
sim,
mas...
ótimo, mas ele não é exatamente ficção científica. O George Lucas não gosta de rotular ele dessa forma.
É, ele não...
Ele prefere ópera espacial.
Isso.
Alguma coisa assim, né? Mas ele trouxe uma coisa diferente. Porque, assim, 2001, uma Odisseia no Espaço é um filme longo. É um filme demorado, ele se dá o direito de ter muitos detalhes e ser
também,
demorado.
Né?
O que, assim, eu confesso que uma vez eu fui tentar assistir e eu peguei no sono na metade do filme.
Eu assisti umas 10 vezes, adoro,
né?
Esse filme.
Eu era mais nova, né?
Sim.
Mas eu não aguentei, eu peguei no sono.
E tem as peculiaridades totais de Stanley Kubrick.
Sim.
Não tem jeito, é uma linguagem peculiar. E aí Ridley Scott, ele também começa a se especializar em filmes de ficção. Ele fez outras coisas. Se a gente for falar de Alien, pelo amor de Deus, Alien é ficção pura.
É. E ele também fez muita coisa pelo cinema, né? Porque o filme todo é gravado dentro de um lugar só. Ele é super claustrofóbico.
Demais.
A forma como ele trata essa... Essa ideia do o monstro estar lá, mas você não ver o monstro é maravilhosa.
Tem Hitchcock no meio.
Bom, aprenderam bem, né?
Exato. Continuando, então, no Blade Runner, ele é originário de 3 livros, né?
De um livro.
De um livro.
É o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Né? E depois que virou filme, um colega do Dick... o K.W. Jeter, ele escreveu outros 3 livros com autorização do Philip, dando uma continuidade ao filme e não aos livros.
Tá.
Que é o Blade Runner 2, A Fronteira do Humano, Blade Runner, que seria o terceiro, A Noite dos Androids, e Blade Runner 4, Eye of Talon.
Sim.
Né, que é o olho e Talon.
Certo. Bom,
que não chegaram a virar filme.
E acho que não tem chance não, né?
Eu não cheguei a ler, então eu realmente não sei dizer.
Então, eu acho que depois de muito tempo, depois de décadas com a consolidação do sucesso e do status de Blade Runner como um clássico da ficção científica, sai o Blade Runner 2049. Eu confesso para você que um ano antes, quando eu fiquei sabendo que esse filme ia sair, eu fiquei louco, porque... contando nos dias, os dias para esse filme ser lançado. E eu assisti e digo para você, não fiquei nem um pouco frustrado.
Também não. Eu achei o filme maravilhoso. Eu achei que ele deu uma continuidade muito digna.
Muito.
Pro original.
Muito, muito.
Ele se manteve uma história de igual qualidade. Ele me surpreendeu com o final do filme. Esse eu não vou dar spoiler, porque ele é bem recente, ele é de
vale
2017.
A pena assistir. Mas tem que assistir o primeiro, não adianta assistir o segundo.
Não, você não vai entender os dois se você não assistiu um. Então,
pois é.
Gente, Blade Runner, Caçador de Androides, tem na Netflix.
Tem.
Separe 2 horinhas do seu dia, sente lá, pega, faz uma pipoquinha.
Qual versão que tá na Netflix? Eu não sei.
É o corte do diretor.
Ah, então tem o final.
Tem o.
Pode falar?
Então.
Qual é o final bom ou o final ruim? O final incógnito.
É aquele final, estamos voando em direção ao pôr do sol.
Ah, então beleza, é isso mesmo. Então veja, gente, com 7 versões, dessas 7 versões, 3 nunca foram a público, tá? 3 foram versões de exibição interna, versões de correção e tudo mais. Mas as outras 4 foram, por exemplo, ao sistema dos Estados Unidos. Inclusive, vocês estão vendo aqui, quem está acompanhando o programa pelas câmeras, tem aqui um Blu-ray com as 4 versões. Sim. E assim, são versões com diferenças sutis, né? Fora o final.
Fora o final. E o começo também, né? Porque a primeira versão que foi no cinema em 1982, que fez que o filme fosse um fracasso,
sim,
ele era todo narrado.
Meu Deus.
Todo narrado.
Pelo Harrison Ford.
Sim, tem um canal no YouTube que eu sigo, que é o Cinema Sins, que sempre que o filme começa com narração, eles contam como um pecado do cinema.
Nossa Senhora.
E daí, assim, o filme é todo narrado, gente.
E o Harrison Ford fez a contragosto, né? Ele não gostou também.
Ele, o Ridley Scott, produção inteira do filme não queria aquilo, mas o estúdio falou, vai ser sim, sou eu que tô pagando, vocês vão fazer
do
jeito que eu quero.
Pois é.
Né? Então, o Ridley Scott, ele teve muitos problemas com várias versões desse filme.
Sim.
Né?
Até que ele lançou a dele.
Sim. É que ele lançou a dele.
Que é essa que está no Netflix.
Que essa está na Netflix.
Aproveitem, gente. Eu aproveito porque vale a pena. É óbvio que você tem que gostar de ficção científica, né?
Mesmo você não goste, porque eu acho que o Blade Runner, ele trouxe muita coisa pro cinema também.
Trouxe.
Né? Não só em questão estética, mas em questão narrativa também.
É, a linguagem é muito específica. E assim, o fato, eu acho que a relação ali, mocinho e bandido, se é que a gente pode dizer assim, ela é diferente, né?
Ela é diferente. Ela é... Você muitas vezes acha que o mocinho é o bandido, mas
pois
daí o mocinho volta a ser o mocinho, porque meio que tá todo mundo errado na história.
Não é? E assim, mesmo o Rutger Hauer, que é o Roy, que seria um vilão, ele matador.
Sim, maravilhoso.
Mas a gente não consegue ter muita raiva dele, eu não consigo.
Não dá, porque você... ele foi dirigido tão bem que você consegue criar um carisma, até pelo... menos pelo Leon, que ele aparece muito pouco.
É.
Né? Não dá tempo de você criar um carisma por ele, criar uma empatia. Mas com a Pris, com o Roy, você cria muita empatia,
sim,
com eles. E na hora que eles morrem,
pois é,
dói.
A Zora quase aparece pouquíssimo, né? Só, sim, na cena da cobra ali, dela morrendo. Aliás, essa cena numa das versões mais novas, aqui nesse Blu-ray, por exemplo, eles refizeram essa cena, porque essa cena, eu confesso que ela é meio trash, né? Aquela hora que ela tá morrendo e se arrebentando por entre as vitrines, a gente vê claramente que é um dublê de peruca.
É.
É meio trash, é feio.
É meio trash.
Mas não esqueci.
Mas é compreensível.
Pela época.
Pela época, né?
Exatamente.
Era uma cena perigosa, porque, né?
1982, efeitos especiais dificílimos de fazer.
Sim.
E aí eles refizeram essa cena com efeitos especiais e ficou maravilhoso, maravilhoso. A cena ficou ótima, então ficou bem legal.
Que bom.
Bom, continuando aqui então em relação às informações, vamos para o 2049. E aí, como você disse, nós vamos ter então uma história que é baseada, obviamente, no final do primeiro.
Sim.
Com o Ryan Gosling.
Ryan Gosling, que descobrimos que também divide opiniões se ele foi ou não o melhor ator para esse papel.
Puta, eu pessoalmente gosto demais dele, de todos os filmes, dos últimos filmes, Drive e outros mais. É, mas eu gostei dele como papel, o que você achou?
Eu achei ele bom, eu achei ele muito bom. Porque, assim, eu já vi vários filmes dele e é visível o crescimento que ele tem como ator. E eu achei ele muito bom para esse papel, porque ele convence com o que ele quer convencer. Com o que o diretor quer que ele convença, ele convence.
Porque no início... Bom, vamos matar tudo isso, vamos ferrar tudo. Né? Bom, ele é um replicante.
Ele é um replicante.
Tá, não dá. Isso não tem dúvidas no filme inteiro,
não,
não sei. Não tem.
Não fica dito ele é, mas também mas fica meio óbvio.
Exato. Então ele tem que agir como replicante, como um caçador de androides. Então,
sim,
ele tem que ser frio.
É, e nisso ele é igual ao Deckard,
pois é,
do Blade Runner, caçador, exatamente, de androides, em 1982, né?
Uma direção de Denis Villeneuve, putz, é demais, eu gosto pra caramba dele. E a produção do Ridley Scott, quer dizer, então o dedo do Ridley Scott tava o tempo inteiro dele no filme ali.
É, não tinha como dar errado daí, né?
E aí ganha Oscar de melhor fotografia, aquela cena quando eles chegam ali em Las Vegas, né? Meu Deus do céu, gente, é uma fotografia maravilhosa.
Inclusive, a cena que você falou dele na neve,
sim,
aquela cena, pra mim, é linda.
É.
Ela é muito poética.
Exato, aquele que começa a pegar a neve, assim.
Aham. Uhum. Ele deita na escadaria.
Isso.
Aquela cena, para mim, é extremamente poética. É quase uma releitura daquela cena da chuva.
Exato.
Né? Só que em um outro contexto ali e ficou...
E Oscar de melhores efeitos especiais.
Mereceu. Merecidíssimo.
Puta, demais, demais, demais. É muito legal.
Eu queria fazer uma comparação que o Blade Runner 2049 saiu 35 anos depois do original.
Tá.
Da primeira versão do original. Bom deixar isso claro, porque,
sim,
né, mil versões.
Exato.
E a bilheteria dele foi ridiculamente maior. Assim, que daí você consegue perceber o quão aclamado se tornou o filme,
com
o original, com o decorrer do tempo.
Pois é.
Porque o primeiro fez 32,9 milhões de bilheteria. O 2049 fez 259,2 milhões.
Quase 260 milhões. Meu Deus.
E ele
do
não
céu.
Ficou muito tempo no cinema.
Não foi.
Foi, acho que, não sei se chegou a ficar um mês no cinema.
Pois é.
Eu lembro que eu fui assistir com a minha família. E assim, o cinema tava lotado.
Eu também assisti no cinema lotado, ansiosamente, na pré-estreia.
É, não cheguei na pré-estreia porque meu pai, ele não curte essas coisas.
Mas foi muito legal. E assim, e aí nós vamos ter uma história cheia de novidades e surpresas, eu acho.
Surpresas.
Né? Porque a gente não espera, eu não esperava em momento algum o que acontece.
Não, eu acho que ele trabalhou muito bem essa questão de surpreender o espectador.
Sim.
E de não deixar tudo entregue na mão, assim. Né? E, às vezes são pequenos detalhes que surpreendem. Né? Tem aquela cena que ele chega na casa e daí tem a moça na casa e tudo,
sim,
mais. Eu fiquei tipo...
Como assim?
Ah, ok, tudo bem. Daqui a pouco ela é um holograma.
Exatamente.
Ué?
Ele se relaciona com uma holograma.
Com uma holograma. E eu fiquei chocada.
Será que em 2049 nós teremos isso?
Tem gente que já se relaciona com personagens virtuais de desenho, de filme.
É.
Então, né? Tem
uma
mulher que uns anos atrás casou com a Torre Eiffel. Então, acho que a gente não tá muito longe disso.
Mas pelo menos carros voadores nós teremos.
Duvido. Eu acho que não é seguro.
Nunca, né?
Nunca.
Mas então, ali ele se relaciona com... Mas assim, logo de cara, no 2049, a gente... Nos primeiros minutos, nós já temos uma grande surpresa. Mas uma grande surpresa, que é a cena da árvore. Não vamos contar, é óbvio, mas já estamos dando vários spoilers aqui. Que é a cena da árvore. Aquilo ali já começa a mostrar o curso para onde o filme caminha.
Sim. Eu acho que o filme, ele faz... Ele tem muitas referências, mas muitas referências,
sim,
ao original.
Sim.
Inclusive do personagem do Ryan Gosling com o personagem do Harrison Ford.
O Decker, tá.
Né? Mas isso é muito cruel com o espectador que gosta muito do original.
É.
Porque ele conduz você perfeitamente ao erro.
Exatamente. Te leva ao erro. Pois é.
Né? E assim, você assistindo de novo, você percebe que é proposital.
Sim.
Né? Chega a ser maquiavélico o que os roteiristas e o diretor fizeram ali.
E assim, e o legal é que no 2049 eles seguem também, lógico, né? A arquitetura do primeiro é uma arquitetura toda piramidal. A gente,
sim,
tem a Tyrell Corp, é uma pirâmide. Com uma arquitetura assim bem misturando, que é a característica do cyberpunk também, né? Misturando tecnologia com a decadência humana.
Sim.
No 2 a gente tem isso perfeito também. Só que no 2 começa a aparecer a luz do dia, coisa que no primeiro a gente não tem.
Não vê.
No primeiro nós vamos ter uma cena, uma mísera cena, na hora que o Rick morre, que a pomba, que ele solta a pomba voa, e se você olhar para o céu tá azul.
Mas ele não tá aquele azul...
Não.
Tipo, nossa,
não,
aquele
não,
céu
tá
azul
abrindo.
Lindo, aquele céu de brigadeiro. Não,
sim,
ele tá,
tá
tipo,
abrindo.
Talvez, quem sabe, vá sair,
vai sair
um solzinho.
Um solzinho.
Até porque no primeiro, o filme inteiro tá chovendo.
Tá chovendo e à noite.
E à noite. Por questões de poluição, por questões...
Não existe mais dia.
Claro que a humanidade tinha que estragar tudo.
Sim.
Né? Mas...
E aí no 2, a gente começa a ter uma relação com o dia.
Sim.
Naquela cena dos campos de cultivo de proteínas, né? A gente já vê dia, a gente vê uma terra devastada, sem qualquer árvore, apenas uma árvore e uma florzinha.
Pois é.
Né? E a partir daí a gente tem todo o cenário catastrófico sendo desenvolvido. Mas, no final, onde ele vai para Las Vegas, a gente tem uma esperança ali quando aparecem as abelhas.
Sim. Mas também fica aquela dúvida se as abelhas...
São reais ou
são
não.
São reais ou não.
Pois
porque
é.
No primeiro filme a gente tem lá a águia, que é extremamente realista.
Coruja.
A coruja. A gente tem a cobra, que não é exatamente tão...
Sim.
Né?
Aqui nós vamos ter o cachorro.
O cachorro.
No 49 nós vamos ter o cachorro.
Sim.
E aí, o cachorro, ele diz que é real ou não, ele diz. Você que sabe.
Você que sabe. Que diferença faz, né?
Que diferença faz.
Ele manda aquele...
Então, Harrison Ford continua muito bom.
Sim, e é o único ator que ficou do original. Pro novo.
Elvis aparece. Elvis Presley aparece num show virtual.
Sim.
Com base em hologramas.
Com base em hologramas.
Muito interessante. Uhum. Marilyn Monroe também.
Também. Isso me lembrou agora, todas essas cenas do 49, do cassino, me lembraram muito aquele Altered Carbon.
Nossa!
Seriado da Netflix.
Meu Deus, você lembrou de um seriado sensacional.
Porque a estética deles é um pouco parecida, ele tem aquela...
Verdade.
Assim, o enredo é completamente diferente.
Não, tem nada a ver, mas a estética é muito
parecida. A estética lembra bastante.
Muita chuva, muita noite.
Né? Até essa questão da interação com os hologramas, como eles interagem com a vida das pessoas e tudo mais.
Você deu uma dica ótima. Gente, assistam o Altered Carbon. Tá ainda no Netflix? Deve estar.
Eu acho que tá.
É muito, muito bom. Para quem gosta desse assunto, é muito legal.
Sim.
Bom, continuando no Blade Runner. Tem um personagem que ele não é assim tão visível, mas ele é extremamente importante, que é o... Me fugiu o nome dele. O Galf.
O Galf.
Que é o Edward Jenn. Muito bem. Esse cara, Edward James Olmos. Esse cara, ele é um policial, né? Ele que faz os origamis. Exclusive da nossa camiseta.
Maravilhosa. Aceita encomendas.
Produção de Ariadne. Então, o origami tem um papel muito, muito forte nesse filme. Principalmente
tem.
No primeiro.
Ele carrega uma simbologia enorme.
Pois é.
Em todas as cenas que ele aparece.
E aí, eu fiquei sabendo, há pouquíssimo tempo, que o Harrison Ford... Quando viu o origami do unicórnio na última cena, ficou puto da vida. Porque ele não esperava, aquilo não estava muito certo. Porque é uma dica enorme isso do origami do unicórnio, porque eram sonhos
que
o Deckard tinha. O Deckard sonhava com unicórnios. Por que que ele sonhava com unicórnios? E como é que um outro cara sabia
que
ele sonhava com unicórnios?
Então fica a dúvida, será que esse outro policial... Também era replicante?
Pois é. E aí, no segundo, no 2049, o Joey vai atrás do Galf, uhum, justamente para fazer a pergunta. E aí ele dá uma outra, ele joga uma outra. O cara está fazendo origami e ele coloca sobre a mesa um origami de uma ovelha. E é no momento em que o Joey pergunta se eles são replicantes ou não e ele não responde, ele simplesmente coloca. Um origami de uma ovelha em referência
ao livro no qual é baseado os filmes.
Pois
né?
É.
E assim, daí responde, mas não responde.
Exatamente, ele deixa no ar.
É, fica mas aberto para as...
Mas o simbolismo do origami é muito interessante, é muito, muito legal. E é presente no segundo, nessa cena, assim, super, super rápida, é uma cena curta.
Sim, bem curta. Eu acho que... Inclusive, foi uma coisa que eu senti falta... Não é algo que prejudica o filme,
não,
longe
não.
disso. Mas foi algo que eu senti falta, porque ele é tão presente, ele tem tanto peso pro original, né? Pro primeiro, e daí no segundo ele passa, assim.
E o Edward Olmos disse o seguinte, ele diz assim, eu não sabia que seria tão importante a presença dos origamis no primeiro e no segundo filme. Ele ficou assim, extasiado, com a possibilidade de criar um novo origami, cria essa conversa. Então, veja, o filme é inteirinho cheio de simbolismos, o filme trata de uma história de amor também, pode ser, não é um filme, obviamente, de amor, mas tem uma presença muito forte do amor lá dentro, e é um filme policial também.
É um filme policial. Ele é principalmente um filme policial.
Exatamente.
Né? Mas daí todas essas histórias de pano de fundo que é maravilhoso.
Gente, vale a pena. Vocês têm que assistir. E, infelizmente, passou tão rápido de poder ficar falando horas desse filme aqui.
Que é um filme... São dois filmes incríveis que valem muito a pena serem assistidos, né? Hoje a gente tá com o nosso Oscar aqui, nosso mascotinho.
Pois é.
Que foi feita uma enquete pra saber qual nome nós deveríamos dar para ele. Se Gary Goldman, porque ele é um homem dourado.
Sim.
Ou se Meryl Streep, em homenagem àquele mulherão maravilhoso que já ganhou mais Oscar do que eu fiz dinheiro na minha vida.
E aí ficou como?
Ficou Meryl Goldman.
Meryl
em homenagem
Goldman.
Aos dois, porque eu perdi a... porque quando eu vi, ele tava empatado. E depois eu perdi a enquete e eu não consegui ver de novo. Mas então fica assim, a gente agrada gregos e troianos. E quem não gostar, pode comprar outro Oscar, que daí a gente põe o nome em cada um.
Pois é. Ficamos por aqui, então, sem a na presença da Jaque hoje. Por problemas técnicos, ela não pôde vir. Mas no próximo ela estará.
No próximo ela estará presente, cobraremos isso.
Por favor, Jaque, volte.
Né?
E
sentimos
a gente fica por aqui, a gente mande e-mails. Um beijo para todo mundo.
E sigam a nossa página, @ programa Web Claquete, no Instagram.
Um beijo para todos. Tchau, com a nossa vinheta do Maestro Tata.